Essa é a ordem de Deus, seja forte e corajoso. Então, ouça o que Deus está falando. A Bíblia, em alguns momentos, essa palavra foi ministrada, foi dita, está escrito, que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E eu não tenho dúvida, o que Deus tem dito para nós, o que Deus tem revelado a nós, em cada ministração nessa igreja, em cada palavra, em cada estudo de escola bíblica discipuladora, em cada encontro de embaixador do rei, em cada encontro de mensageiras do rei, agora nos nossos pequenos grupos multiplicadores, que são as células, nós estaremos espalhados pela cidade de Nova Iguaçu, em vários lugares, ao mesmo tempo, simultaneamente, para isso, para que o Espírito fale ao coração das pessoas. Mas falar o quê, pastor? O que que o Espírito de Deus tem tanto a dizer às pessoas? Seja forte e corajoso. Mas, como um subtítulo, nós estamos conversando sobre uma vida com propósito. Que aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sua vida tem um propósito. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você já conviveu com pessoas que vivem a vida mais ou menos assim? Ah, deixa a vida me levar. Ah, para que eu existo mesmo? Nem eu mesmo sei. Eu não sei para onde eu estou indo, não sei o que estou fazendo aqui. E por isso a sociedade tem se demonstrado cada vez mais doente. Difícil. Pessoas difíceis de conviver, pessoas que... tóxicas. Pessoas que, onde elas estão, elas acabam contaminando as outras pessoas, porque elas não sabem o seu real propósito de existência. Nós temos pelo menos 5 grandes propósitos de Deus na vida de qualquer pessoa aqui presente, daqueles que estão nos acompanhando pela internet. Hoje, nós estamos apenas transmitindo agora, nesse momento, pelo YouTube. A gente está com um probleminha na nossa internet. Mas a você que está nos acompanhando aí, você que vai assistir o culto, você que vai ouvir o sermão pelo Spotify da igreja, Deus tem um propósito, pelo menos 5 grandes áreas na sua vida. Primeira delas é a adoração. Segunda delas é o serviço. Você pode servir pessoas, servir a Deus. Você diz aí tanto, mas eu amo a Deus, mas eu quero tanto esse Deus na minha vida. Então sirva pessoas. Porque servindo pessoas você vai estar servindo a Deus. Nós estamos entendendo isso cada vez mais. Terceiro grande propósito é o discipulado. Todos nós influenciamos pessoas de alguma maneira, gente. De alguma maneira a gente ensina algo às pessoas. Lamentavelmente existem pessoas que quando a gente passa pela vida delas, elas deixam marcas negativas na vida da gente, como você muito sabe, e sabe muito bem. Mas pode ser diferente, só vai ser diferente quando entrar Jesus. Quando Deus entrar na vida das pessoas... Porque Deus é cavalheiro, ele só vai entrar na vida das pessoas quando ele é convidado. Deus não é como Satanás. Deus não é como o inimigo das nossas almas, que mesmo sem ser convidado, ele mete o pé na porta e ele invade a vida das pessoas, ou com a prostituição, ou através dos vícios, ou através de tantas coisas. Satanás é deselegante, ele é mal educado. Deus não. Deus só entra na vida das pessoas se elas convidarem. Mas Deus te chama para algo mais. Para você marcar a vida das pessoas ao seu redor de maneira positiva. E a Bíblia chama isso de discipulado. Quem aqui minimamente não sabe ler, que não sabe escrever? Nós todos aqui sabemos ler e escrever. Se você sabe ler, escrever, interpretar um texto, conversar com alguém, você pode ser um discipulador, você pode ser um influenciador positivo de pessoas. Seja dentro da sua casa, seja no seu ambiente, aonde você estiver, você pode discipular alguém, ensinar pessoas e apontar para a eternidade. Quarto grande propósito na vida das pessoas é a comunhão. O que o Léo falou aqui, isso aqui não foi combinado, isso aqui não foi um marketing para a gente poder ganhar mais curtidas aí na internet, para a gente ficar legalzinho na vida, na fita aí na internet. Não, a gente está vivendo uma coisa diferente. A gente chama isso de comunhão. Nós podemos até pensar diferentes em alguns aspectos, mas Jesus nos une. Então é bom, é bacana a gente se reunir em família, mas eu tenho dito para essa igreja cada vez mais, aqui é a ponta do iceberg, de muito mais do que Deus tem para nós lá fora, porque o culto não vai acabar quando a gente falar amém aqui, quando as luzes se apagarem, o culto vai continuar na sua vida, porque você é o altar de Deus. Mas Deus te chama para ser um adorador, para servir pessoas, para influenciar positivamente através do discipulado, para você ter comunhão com pessoas, você falar e ser ouvido, e você ter pessoas que também estão dispostas a ouvir suas histórias. Se eu pudesse resumir o que que a igreja é, teologicamente você já sabe, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja não é o nosso CNPJ, a igreja não é esse templo, a igreja, nós fazemos parte da igreja do Senhor, porque nós somos parte integrante de um corpo maior, e isso que significa ser igreja, a reunião daqueles que estão redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, que estão querendo a mesma coisa, adorar a Deus acima de todas as coisas, servir pessoas, discipular pessoas e ter comunhão com pessoas. Mas enfim, um quinto propósito na vida de qualquer um de nós aqui é a questão da nossa missão. Termos um senso de missão que ali no texto está dizendo que é evangelismo. Gente, que coisa boa, o coral evangelizou. O coral com o som que foi produzido aqui durante os ensaios. Ontem, no último ensaio, uma senhora, não sei nem se ela está aqui, uma pessoa, na verdade, uma mulher, passou na porta da igreja, ouviu o som da igreja, ouviu o som do coral, e parou e ficou ouvindo um pouquinho. O Léo aproveitou e foi lá, ó, o coral, e ela falou, tá bonito, hein? O coral estava evangelizando com aquilo que eles sabem fazer. Eles têm senso de missão, pessoas que têm um propósito de vida, que sabem por que elas estão aqui nessa terra, elas vão anunciar as boas novas de salvação. Você não precisa falar da igreja, da Cibiluz. Fale de Jesus para as pessoas, e elas serão encaminhadas a uma igreja, quem sabe pode ser essa, não tem problema nenhum, a gente vai ficar muito feliz, mas nós somos anunciadores da verdade de Deus. Mas eu quero falar de uma coisa hoje muito séria. A quem você tem adorado? Se um dos propósitos da nossa vida, da nossa existência é a adoração, olha o que que Lucas capítulo 4, verso 8, se conseguir colocar no data show, coloca pra gente. Lucas capítulo 4, verso 8. Respondeu Jesus: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Meus irmãos, nós precisamos dizer isso às pessoas. Às vezes, com palavras, mas na maior parte da nossa vida, com as nossas ações. O culto não vai terminar quando as luzes se apagarem, mas o culto vai continuar quando você sair daqui. A sua vida é o altar. Quantos podem dizer amém? É isso, irmãos. E às vezes a gente começa a fazer os nossos ídolos particulares. Irmãos, a gente está preocupado, a gente usa a internet, mas a gente usa bastante esse negócio. Para o bem, para a evangelização. Estão me chamando de pastor blogueirinho, porque eu de vez em quando estou fazendo um videozinho aí para poder mandar para as pessoas, para me comunicar com a igreja usando a internet. Irmãos, eu estou decidido. A internet é uma ferramenta de Deus. Mas para algumas pessoas a internet tem sido um ídolo. O celular tem se tornado um ídolo. A velocidade da internet que deveria nos fazer ser abençoado. Eu ligo ali para o Lucas, está lá a um oceano de distância, e falo com ele, vendo meu filho que está lá em Portugal. A internet pode ser usada para o bem, gente. A internet pode ser utilizada para você fazer uma videochamada com alguém que está dentro de um hospital. A internet foi ferramenta de Deus na pandemia. Quantas vezes nós fizemos ceia aqui? Eu, Tânia, Jean, Ministério de Louvor apenas, e às vezes tivemos que diminuir esse grupo e comunicação. e vocês não puderam vir aqui para a gente cear junto, como a gente vai cear hoje. E a internet foi utilizada para o bem. O texto bíblico, ele é mais vivo e ele é mais atual do que nunca. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Então, interrompa qualquer fluxo, qualquer caminho que você esteja trilhando para qualquer coisa. Eu só dei um exemplo de algo que pode se tornar um ídolo na sua vida e na minha vida, se a gente não tiver equilíbrio em usar aquilo que pode ser e precisa ser usado para o bem, como a internet. Então, meu irmão, quais têm sido os teus ídolos? Eu, ministrando ao coral aqui, eu dava umas passadinhas aqui para dar uma olhadinha como é que estava. Eu vi a alegria dessa turma, eu, em algum momento, ouvindo ali de fora, eu falei, eu acho que esse pessoal está adorando a Deus. Eu acho que esse pessoal está adorando a Deus. Só que adoração não vai poder ser apenas num coral. Adoração da Deus não vai poder ser apenas quando você vier no culto. Adoração, ela tem que ser 100% da tua vida adorando a Deus. Pastor, mas como assim? Assim, meu irmão, está na bonança, o mar está calmo, você é um adorador, sim ou não? Sim, para a glória de Deus. Mas o mar está turbulento, o mar está, você está no meio de uma tempestade, parece que as ondas do mar da vida parece que vão te sucumbir, aquele momento que parece que o barco vai afundar, o barquinho da nossa vida, você é um adorador, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. O culto à beleza, a gente tem lutado tanto contra isso. Existem tantas pessoas que sofrem com um padrão de beleza imposto à nossa sociedade hoje, de que o cabelo, se não for do jeito tal, não está certo, não está bom, você nunca está bonita, e se teu cabelo é assim, ou assado, não está bom, porque tem um padrão de beleza aí, um culto à beleza descompassado, que faz pessoas sofrerem, faz pessoas que de repente não têm o cabelo daquele jeito que alguém disse que tinha que ser, se frustra, porque pessoas cultuam a beleza, o culto ao prazer desenfreado, que tem machucado tantas pessoas, tem machucado tantas pessoas, e acabam sem perceber, elas querem encontrar um prazer a todo custo, que aí abandona a esposa, que aí faz filhos desobedecerem pais, faz com que pessoas, um ministério estabelecido, um ministério andando para frente, joga tudo pro alto, por causa de um prazer, um culto ao prazer. Deus está mandando eu falar isso aqui. Qual é o seu ídolo? Quais têm sido os seus ídolos? Nós viemos aqui nessa noite para dizer que só Deus é digno de louvor e adoração. Amém, gente? Você está recebendo essa palavra? Só Deus é digno, porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus que não vai ter um minutinho da sua vida que você vai estar sozinho. Você pode até se sentir sozinho, mas Deus não te abandona, porque está escrito que Jesus, quando antes de ser assunto aos céus, Ele ressuscitou, e Ele se encontra com os discípulos, e Ele dá uma missão aos discípulos: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho ensinado, mas eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Amém, meus irmãos? Esse é o Deus que merece a sua adoração. Esse é o Deus que mesmo na tempestade merece a sua adoração. Então você não pode se render aos ídolos que estão se apresentando diante de você. E isso precisa ter propósito, isso precisa de um processo, precisa de chegar em algum momento, cair a ficha. Precisa virar uma chavezinha no nosso coração. Porque enquanto não houver essa viradinha de chave que acontece aqui dentro, você vai continuar estabelecendo ídolos sobre a sua vida. E você vai continuar andando em círculos. E cear hoje vai ser apenas um ato, um rito religioso. E eu não estou te convidando para você ser um religioso. Pessoas matam por causa da religião. Pessoas ferem umas às outras por causa da religião. Pessoas agridem muitas vezes por causa da religião. Então, por isso, Deus nos convida a uma espiritualidade. Amém? Deus nos convida a um relacionamento de filhos com Ele, para que Ele seja o nosso Deus. A chavinha na minha vida um dia virou. Quando eu me converti, quando eu falei, Senhor, eu não entendo tudo, não. Senhor, tem uns negócios aí que eu tenho minhas dúvidas. Senhor, eu não sei como é que é esse negócio de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? São três deuses ou é um Deus só? Ah, esse negócio do Apocalipse que todo mundo fala aí, como é que vai ser esse negócio? Eu não sei. Na época, hoje eu sei, Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Eu não entendo, não entendia tudo, mas virou uma chave. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado, da justiça e do juízo de Deus. E aí eu entreguei a minha vida não por medo de ir para o inferno, porque ninguém vira a chavinha aqui no coração para ter Deus como dono, como Senhor da sua vida, se não for pelo toque do Espírito Santo. E ninguém vira essa chavinha por medo de ir para o inferno. A chavinha no nosso coração de uma conversão genuína acontece porque nós entendemos que Deus é digno do nosso louvor e da nossa adoração. O coral ficou bonito, não ficou, gente? Mas essa moçada aqui, eles falaram, Deus, nós não vamos tentar usurpar a glória que é sua. Nós vamos dar o nosso melhor. Nós vamos dedicar o nosso tempo, nós vamos ouvir as músicas, nós vamos fazer a primeira apresentação do coral, a primeira de muitas outras, mas nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Você já imaginou se o advogado, em cada processo, ele também falasse, Senhor, cada processo desse é para a sua glória? Você imagina se o engenheiro começasse a riscar num papel os seus projetos e ali ele fizesse uma oração. Senhor, esse projeto é para a sua glória. O mundo já seria outro. Você imagina se um médico bambambam desses, que o cara tem um talento. Ah, eu assisti uma cirurgia oftalmológica. Meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, esse cara parecia um robô. Com um óculos assim, enorme, para poder ele conseguir. Eu não vou contar detalhes aqui da cirurgia, que eu contaria, né? Que tira o globo ocular, mas eu não vou ficar contando isso aqui para você. E o cara vai atrás do globo ocular e tira uma película e coloca outra. Eu falei, esse cara é um anjo de Deus que está ali, fazendo aquilo ali. Você imagina se um cara desse, bam, 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 tem uma mão abençoada. Ele pode até não saber disso, mas ele tem uma mão abençoada, que não é qualquer um que faz aquilo. Mas ele falasse, cada cirurgia dessa é para a glória de Deus. Você já imaginou se o cara, limpador de rua, faxineiro, cada varrida, cada lugar que ele arrumasse, que ele... E eu já vi isso acontecer, foi coisa linda de ver. A senhora lá perto do meu trabalho, lá no posto de saúde, senhorinha de idade, antes do posto abrir, ela já estava lá varrendo a rua. E eu percebia que de vez em quando ela dava uma olhada assim, sabe? Para poder ver se o negócio estava ficando bom mesmo. E aí daqui a pouco ela varria mais um pouco, depois ela avaliava o serviço dela. Aí ela, glória a Deus, está bonito esse negócio, que essa rua está limpa. Porque fui eu que limpei para a glória de Deus. Conta-se a história de um atleta que corria. E todas as provas que ele fazia, todas as competições, ele corria sorrindo. Ele disputava as provas sorrindo. E é claro que aquilo em algum momento chamou a atenção. O cara correndo e sorrindo. E alguém um dia perguntou para ele, falou, cara, você corre sorrindo? Por que você corre sorrindo? Ele falou, porque eu acredito que Deus gosta de me ver correndo. E o que eu faço é para a glória de Deus. Diga amém, irmão. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Você imagina? Você imagina? Se cada pastor de fato subisse aos seus púlpitos e eles falassem, Senhor, estou pregando aqui como se fosse a minha última vez. Estou fazendo o meu melhor para a glória de Deus. O mundo já seria outro, sim ou não, irmãos? Se cada recepcionista, como atendeu o Léo e sua família, se cada pessoa que faz o que faz, o que você faz, estou falando de você agora, vamos lá, rapidamente, uma explosão de ideias, um de cada vez, qual a sua profissão? Levanta a mão e fala, professora, outra pessoa, dentista, outra pessoa, profissão, bióloga, outra pessoa, profissão, psicóloga, militar, barbeiro, outra pessoa, professora também, eita, muita professora, muitas professoras aí, meus irmãos, estou falando de você, de vocês, se cada atendimento do consultório, se cada venda fechada, nós falássemos, se cada piso colocado, Flávia, nós falássemos, é para a glória de Deus. Nós colocaríamos os melhores pisos da nossa vida. Nós venderíamos as nossas melhores vendas da nossa vida. Nós atenderíamos porque Deus é digno do nosso serviço e do nosso serviço bem feito. Deus gosta de ver o que você faz para Ele através das pessoas, através da sua profissão, através da sua ministração, através do seu jeitão estiloso, esse cabelo bonito, essa barba aí, né, linda desse jeito, né? Você também, Rafael. O cabelo não. Cabelo não. Não tem cabelo, né? Meus irmãos, vamos sair daqui para revolucionar o mundo. Vamos sair daqui para daqui a pouco você chegar em casa, você começar a resolver questões, pendências. Esse negócio aqui, por isso que eu falei, não tem a ver meramente com uma religião. Esse negócio aqui tem a ver com vida. Tem a ver com proatividade. Tem a ver com decisão tomada no altar. Em você sair daqui definido, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus e ninguém vai tirar isso de mim. Ninguém para a minha vida agora, porque a minha vida é para a glória de Deus. Aí um dia você vai estar no coral, aí um dia você vai estar ali na frente recepcionando pessoas, aí um dia você vai estar lá na cantina, você volta para a sua vida e você amanhã chega, talvez aquele trabalho que se tornou enfadonho, chato, você acordou não aguentando, ai meu Deus, vou voltar lá para aquele consultório, não suporto essas pessoas, você vai ver, você vai experimentar, ter prazer em servir, em receber o seu salário no finalzinho do mês, e você falar, esse dinheiro é abençoado, porque tudo que eu fiz aqui foi para a glória de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Está escrito, Êxodo capítulo 34, verso 14, Ministério de Louvor, podem vir me ajudar. Nunca, nunca na Bíblia é nunca. Você pode virar o texto bíblico de ponta cabeça. Nunca é nunca. Êxodo, coloca no telão para a gente, por favor. Êxodo capítulo 34, verso 14. Diz a palavra de Deus, está escrito, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Gente, eu não tenho dúvida que Deus cuida e cuida bem da gente. Mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, Deus está cuidando. É melhor você ficar com Deus. É melhor você se render a Deus. É melhor você se deixar ser vencido por Deus, porque Ele é Deus zeloso. Não terá um minuto da sua vida e da sua existência que você vai deixar de ter esse zelo. Zelo denota cuidado. Cuidado denota importância, qualidade naquilo que se faz. É assim que Deus tem feito na minha vida. E eu não sou melhor do que você. Então volte para sua casa. Como o apóstolo Paulo diz, pelas misericórdias de Deus, rogo-lhes. E ele fazia esses pedidos aos seus ouvintes através das suas cartas. Eu digo também, meus irmãos, rogo-lhes, pois peço a vocês, eu imploro a vocês, pelo amor de Deus, vejam lá o que vamos fazer com as nossas vidas. Vamos servir a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Com Deus é tudo ou nada. O meio termo, não, pastor, mas eu estou no caminho. Então avance, rompa, deixa a chave virar. Irmãos, eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, porque chegou a hora de fazer a virada na sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Então, está escrito, nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Talvez você se esqueça de muitas coisas que foram faladas aqui e ditas aqui. Mas se você levar para sua casa que Deus é um Deus zeloso, eu já estou feliz. Porque já basta para mim e basta para você, para a sua vida ser completamente diferente a partir de hoje. Deus é zeloso. Vamos repetir? Deus é zeloso. Agora fala para você mesmo. Deus é zeloso com a minha vida. Ele tem cuidado dos mínimos detalhes. Alguém me disse um dia desses, você acha mesmo, cara, que Deus cuida nos mínimos detalhes? Eu falei, você está brincando, cara? Você está brincando comigo? Você está me perguntando isso? Se eu acredito que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes? Eu falei, cara, eu sou prova viva disso. Ah, mesmo quando teu pai morreu? Aham. Deus é zeloso. Mesmo quando eu perdi meu pai, há 8 anos atrás. Não é mesmo quando você estava enfrentando aquela encrenca lá, o problema? É, Deus zeloso, cara. Só vivendo para poder experimentar. Então viva e experimente desse Deus poderoso em nome de Jesus. Amém?